Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, e agora começa mais um Sala de Visitas, e no programa de hoje nós vamos receber o Tony Pires, que é jornalista e fotógrafo e está aqui na China pela revista Isto É do Brasil. Então conta aqui pra gente um pouquinho da sua história e da sua trajetória na fotografia.
Bom, eu começo a fotografar logo depois que eu saí da Universidade de Economia. Era uma coisa que eu não queria para mim, e queria ser um fotojornalista e fui fazer jornalismo. Isso foi nos anos 80, final dos anos 80. E meu objetivo com esse trabalho era contar histórias do mundo. É, gosto de conhecer gente, gosto de conhecer cultura diferente e gosto de compartilhar isso. Eu acho que a base da minha fotografia foi sempre essa vontade de contar histórias. Com isso, trabalhei 16 anos na Folha de São Paulo, fui editor 5 anos na Folha. Passei pelo Globo, passei pelo Jornal do Brasil, passei por vários veículos, até que eu resolvi ser independente e produzir o meu trabalho.
E o que você está fazendo aqui na China, agora exatamente? Qual o trabalho?
Eu sou correspondente da revista Isto É no Brasil, e o interesse que eu tenho, que eu vendi a ideia para a revista, é de mostrar a China, sabe? Mostrar a China como ela é. Essa coisa de estar no futuro, né? Assim, a gente está aqui, é meio, a gente faz os olhos do amanhã. Essa é a ideia de brincar, assim. Quem é esse povo com essa cultura milenar, com essa introspecção e com essa introdução total no Ocidente? E a ideia é contar isso através de um blog que eu abasteço na revista, e dos trabalhos fotográficos, das documentações que eu venho fazendo junto com os projetos autorais. Assim.
Divide então aqui com a gente alguma dessas histórias. Tem alguma aí que foi muito interessante, que te surpreendeu?
Eu já fui bem surpreendido aqui na China. Eu fui para o interior, para as terraças de arroz, isso é meio clássico, mas acabei caindo num vilarejo fantástico no interior de Guilin. Era próximo do Ano Novo Chinês. As comunidades estavam já se preparando a festa e tal. Estávamos num hotel no topo da montanha, e no segundo dia que a gente tinha chegado ali, quando a gente abre a porta do hotel, estão matando um boi e alguns porcos, assim, nas escadarias e tal. E aquilo era o preparativo de alimento. Tinha sua oferenda para os deuses e tal. Tinha uma história super bonita ali. As crianças tinham papel, os homens tinham seus espaços definidos, os mais jovens, os mais experientes, né? As mulheres tinham isso. E o trabalho perdurou a noite toda, né? Porque você tem que fazer essa carne, aproveitar tudo. É um trabalho árduo, assim. E no dia seguinte eles soltam rojões, agradecendo os espíritos, espantando os maus espíritos, pedindo sorte. Foi uma experiência, assim, riquíssima, assim.
E aqui em Beijing você também passou por situações, encontrou coisas interessantes?
Aqui eu me deparo a todo instante com coisas interessantes, assim. É muito rica a cidade. É um caos organizado, assim. Para mim era muito calma a cidade. Não sei, essa coisa de vir de grandes centros, de trabalhar em imprensa diária durante muitos anos, ser muito acelerado, de não sei o quê, e passar por cidades caóticas como São Paulo, essas coisas, diferencia de outros grandes centros da América do Norte, da Europa. Tem os seus ícones, assim, a todo instante, assim. Então eu me fascino com o dia a dia das pessoas mesmo. Mas me admira isso. São artistas já senhores espalhados pela cidade toda. Você sempre tromba com isso, me encanta.
E na sua carreira como jornalista, como fotógrafo, você se aventurou também em outros países, fora a China, fora o Brasil?
Eu já trabalhei em Nova York, já trabalhei Madrid, Portugal, França. O lugar que eu mais me apaixonei trabalhando, mas não dá para morar nesse lugar. Eu fui algumas vezes, fui 3 vezes, mas morar não dá, foi Antártida. Então isso foi uma das coisas que mais me fascina e mudou a minha história. Mudou a minha forma de ver fotografia, mudou a minha forma de ver, acho que, o mundo.
Isso, é isso que eu ia te perguntar. Eu não sou fotógrafa, mas Quando eu vou tentar tirar foto, eu sei que tirar foto de lugar com neve é bem complicado, porque é tudo, né, muito branco.
Olha, no começo eu não conseguia fazer uma boa foto mesmo. É, não da parte técnica, né? Eu fazia foto, existia foto tecnicamente bem feita, ok, mas aquilo não tinha nenhuma expressão, não era o que eu via. Quem está acostumado com neve leva essa vantagem, né? Os países que têm isso, para nós, ali dos trópicos, é uma experiência nova quando você trabalha com neve. Porque é uma porrada de neve, assim, é um intensivo, entenda o que é neve, entenda o que é. Faz você enxergar diferente, né? Quando você vê que tudo é branco, tudo reflete, sabe? E aí o que que reflete? Qual é o teu branco? Qual é a tua história? Qual é a tua cor? Aí você começa a achar histórias que não são só as paisagens, não são só os lugares, assim. Isso fez mudar e hoje eu conto as minhas histórias de forma diferente, acho que graças ao branco da neve.
Então, o branco te trouxe novos tons de branco. É, às vezes acontece isso em várias situações, né? Você vai fazer uma coisa, de repente acontece outra e você consegue ter a fotografia, sua fotografia favorita, a fotografia da sua vida, ela vem por acaso, assim.
Normalmente, eu acho que as melhores fotos que eu faço, elas são feitas no momento que eu estou mais tranquilo, mais por acaso com a vida. Acho que é o momento mais autêntico, assim. Acho que com o passar do tempo, eu tento fazer do meu trabalho, da minha fotografia, algo mais lúcido nessa troca, né? Nessa inversão de papéis, assim. De deixar mais o por acaso, assim. Eu planejo uma linha e aí eu me permito, dentro dessa história, me movimentar junto com os personagens. É uma pretensão, uma ousadia.
E você, nesse sentido, você se considera sortudo?
Eu tenho sorte na vida. Eu tenho sorte na vida. Mas a sorte na vida não é essa sorte do fotógrafo. O fotógrafo sempre sonha com essa coisa de aparecer aquela cena na sua frente. Eu, ao contrário, eu sempre fui, dentro do jornalismo, fotógrafo extremamente dedicado, assim. Mas a sorte às vezes não vinha, assim. Eu tenho histórias simples da vida cotidiana, uma greve de ônibus na cidade de São Paulo, no Brasil, 13 dias seguidos, a população 16 milhões de habitantes, a cidade caótica, e eu cobrindo essa greve todas as noites, já era o 10º dia dessa greve, eu numa mesma esquina já há horas ali a fio, chega um outro fotógrafo de um outro veículo do Brasil. Era gaúcho, perguntou: "E aí, tia, como é que tá?" Eu falei: "Ah, tá a mesma coisa, faz 10 dias que nada acontece, as cenas são as mesmas, tá assim, dentro do que você se espera." Ah, eu pensei comigo, não vou ficar aqui com mais um fotógrafo para fazer a mesma coisa, assim. Eu entrei no carro, eu andei 50 metros, ouvi um barulho, olhei para trás, tinha caído uma senhora de um ônibus e o fotógrafo tinha feito. O ônibus estava superlotado, tinha feito. Então, o fotojornalista pensa na tragédia e que ele esteja presente na tragédia, né? Desde uma coisa cotidiana, como mais interiorana, como a greve de ônibus, até os grandes feitos no mundo. Essa sorte da coisa acontecer na minha frente, não, mas eu tenho sorte de encontrar pessoas fantásticas no meu caminho, assim. Às vezes eu tô aqui, às vezes eu tô num Ruton perdidaço, assim, sem entender para onde eu vou, sem entender o que que aconteceu comigo ali dentro do Ruton, porque o Ruton dá essa coisa em você, principalmente quando você vai buscar uma história, né? Porque você tem que ser delicado, você não pode invadir, né? Aquilo não é um teatro, assim. É o teatro da vida, mas o teatro da vida tem que ter o respeito, tem que ter a conquista, né? Não dá para chegar roubando tudo, assim. E aí nisso eu tenho muita sorte, nisso eu encontro a pessoa que entende o que eu falo, consegue me ajudar a traduzir alguma coisa, que me dá uma luz, só uma direção, me dá um sorriso e me encaminha para um outro lado, e eu encontro uma família bacana, conheço, sabe, pessoas interessantes, com histórias interessantes. Tenho feito um trabalho de pequenos vídeos também, a ideia é que isso se torne uma série num canal na internet.
E sobre o que que são esses vídeos?
Sobre a China, assim. É uma coisa mais segmentada, contada de uma forma tranquila, assim, mas o que é educação, o que é saúde, o que é transporte, como vive o chinês, né? Hoje, o que é a balada, o que é, são pequenas historinhas contadas rapidamente, assim, para mostrar um pouco a China, sem o estereótipo China, né? Assim, eu, com tudo que eu li, que eu estudei, que eu pensei, que eu julguei ter me preparado para a China me surpreendeu em quase tudo.
Ah, que bom! Voltando aí à sua carreira de fotógrafo, eu queria que você fosse lá no passado agora, contasse um pouco assim, qual foi a sua primeira experiência com a fotografia, a sua primeira câmera, como que nasceu essa paixão?
Eu não tenho uma história romântica de fotógrafo, daqueles assim, ah, o meu avô me deu uma primeira câmera aos 9 anos, né? Ele era. Não tenho, assim, tem essa câmera. Eu ganhei uma câmera realmente do meu avô gostava de fotografia, mas isso tem nada a ver, era uma família classe média, sem dinheiro, tirava poucas fotos, não tinha, não era hobby, não era. Era um luxo. Eu fui me interessar por fotografia através, por incrível que pareça, sempre gostei, mas através do vídeo. Era a entrada do vídeo no Brasil, assim, início dos anos 80. Eu achei aquilo fascinante, essa coisa de uma câmera portátil, sabe? Puta, se lembrava de Glauber, era uma coisa. Eu sou antigo. Mas se lembrava isso, falava, nossa, interessante. Eu já fotografava. De forma para contar histórias. Eu sempre queria contar um pouco as minhas histórias. Não tinha muita pretensão. E foi um amigo montou uma produtora de vídeo e me convidou para trabalhar com ele. E eu fui. Sabia pouco, estava estudando, todo mundo descobrindo vídeo, aquela coisa. E eu fazia muita edição, do material. E eu adorava um efeito cafona, assim, que era congelar. Ah, bem, imagem. Assim, adorava congelar a imagem. Um certo dia, esse amigo, que era o dono da produtora, o diretor, me chamou e falou: velho, vamos fazer o seguinte, esquece o vídeo e vamos fazer fotografia. Quem gosta de coisa parada, congelada, é fotografia, sabe? O vídeo é legal, mas tua praia é fotografia. Foi uma luz, assim. E foi onde eu comecei a me dedicar mais, e encarnei, me dediquei a isso, falei: você. E queria ser um fotojornalista, esse sonho, esse devaneio, assim.
E curiosidade, você gosta de ou gostava de quadrinhos?
Sim, eu gosto.
É, porque faz todo sentido. Na hora que você começou a contar, eu falei, ele deve gostar de quadrinhos.
Eu gosto. Desde os mais infantis até os mais nórdicos e asiáticos, assim, que são, para mim, os melhores, os mais.
É isso que eu ia falar. Você teve contato no Brasil ou aqui você chegou a ter contato com quadrinhos, os japoneses, enfim, os
Os japoneses
chineses?
eu já conhecia um pouco mais, os chineses eu estou descobrindo agora. Não é muito fácil, não achava muito fácil esse conteúdo. Aí outro dia eu estava perdido, andando pelas vizinhanças de casa, e passei pelo Today Museu. E tem uma livraria fantástica ali, assim, com altos livros sobre caligrafia chinesa e quadrinho chinês, cara. E é uma dica, assim, que eu achei, assim, achei o museu fantástico, sabe? Museu de bolso. Você é rapidinho, cara, você tá ali, quer tomar um café, quer descontrair, 2 horinhas ali, você fez o museu, você
Então,
relaxou.
repete o nome do museu aí.
Today.
Today Museu, fica a dica, hein?
A livraria é ótima, assim, e aí eu me deparei com os quadrinistas. Achei coisas muito interessantes, não busquei mais nada, assim, mas comecei a rastrear na internet já alguns, assim.
E do Brasil?
Ah, do Brasil eu gosto de clássicos, na verdade eu gosto dos cartunistas, né, que alimentaram a minha época de jornal, assim. Tiro o chapéu para Angeli, Laerte, né, para mim foram minhas referências, são até hoje, assim, porque eu acho que evoluíram, né, souberam colocar seus personagens, tirar seus personagens, matá-los, né, sonharam, ainda sonham, recriaram personagens. É o grande exemplo, né? É a vida, né? É retratar a vida, porque a vida é isso, é você sonhar, é acordar, é transitar, mudar, né? Estar na China. Eu acho que esse é o despertar maior, assim.
Mas eu acho que é isso mesmo, Tony. Muito obrigada, viu? Continue aí clicando pelo mundo e contando suas histórias.
Obrigado você por me receber aqui na sala.
E o programa Sala de Visitas fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.